Radioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Hoje é dia 18 de setembro, são 10h12 da manhã. Interrompemos agora sua programação musical para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Educação.
E agora a gente vai com a nossa repórter Maria Gabriela, que vai falar sobre os cortes nos bolsos do CAPES e uma greve que vai estar programada. É isso, Gabi?
É isso, Lorena. Bom dia. Em resposta ao congelamento de 8.378 bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, em 2019, pelo governo federal, a classe científica planeja uma greve e uma marcha em reação ao que vê como um colapso da ciência brasileira. No dia 2 de outubro, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, espera reunir estudantes de pós-graduação acadêmica e entidades em uma greve geral. No mesmo dia, cientistas e professores farão uma caminhada à Brasília. A ideia da Marcha da Ciência pela Ciência é unir caravanas de vários estados, e provavelmente a da capital paulista é a maior. Os especialistas dizem temer uma elitização da pós-graduação stricto sensu e uma uberização de cientistas. Também apontam o desperdício de recursos e os prejuízos ao Brasil na corrida por tecnologia de ponta. As críticas se mantêm mesmo após o recuo parcial, que há uma semana descongelou 3.182 das 11.560 bolsas da CAPES que haviam sido suspensas. Em maio, havia 98.627 bolsistas da entidade na pós-graduação. Após os três congelamentos desse ano, são 90.249 beneficiados. Além disso, falta garantir o orçamento de 2020 do CNPq, que tem um papel importante no custeio da pós-graduação, e agências estaduais que veem as suas verbas ameaçadas. A justificativa do governo para os cortes na CAPES é economizar cerca de 15 milhões em 2019 e até 544 milhões nos próximos 4 anos. O Ministério da Educação almeja rever os critérios de avaliação de pesquisas. É com você, Lorena.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
E agora a gente vai de cidade. A nossa repórter Mariana Magalhães vai contar pra gente sobre novas regras no trânsito. É isso, Mariana? Bom dia.
É isso mesmo, Lorena. Bom dia. A primeira faixa exclusiva para motos foi pintada na noite desta terça-feira na Lagoa, Zona Sul, no acesso ao túnel Rebouças. Motociclistas e motoristas que não respeitarem as motobox, que são essas novas faixas exclusivas para motos nos cruzamentos do Rio, poderão ser multados. A motobox reserva 5 metros antes da faixa de pedestres para que motoqueiros aguardem o sinal abrir, o que reduz a fila dos corredores no meio da pista de rolamento. Os carros não podem parar sobre a nova área, mesmo que não tenha nenhuma moto. O objetivo da prefeitura é implantar a motobox diante de 1.000 semáforos na cidade. A prioridade são vias de grande fluxo, como as Avenidas das Américas e Presidente Vargas. Lorena.
Obrigada, Mariana.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Agora o nosso repórter Natanael Lisiak vai falar pra gente sobre um caminhão roubado hoje. É isso, Natanael?
Isso mesmo. Bom dia, Lorena. Bom dia, ouvinte. Um caminhão que carregava uma carga de eletrodomésticos foi assaltado no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira, dia 18. O crime aconteceu no sentido Itaguaí. Criminosos em uma van renderam a escolta e o motorista. Ele foi obrigado a parar no acostamento. Parte da mercadoria foi colocada no veículo onde ele estava. Os bandidos fugiram.
Serviço, a sua cidade para você.
A gente volta agora com a nossa repórter Maria Gabriela, que vai falar para a gente uma novidade aí sobre a suspensão dos serviços dos Correios.
É isso, Lorena. Os funcionários decidiram em assembleia na noite dessa terça-feira, dia 17, suspender em todo o país a paralisação que começou no dia 10. A proposta do Tribunal Superior do Trabalho foi prorrogar o atual acordo coletivo da categoria até o julgamento. Mas os trabalhadores decidiram manter o chamado estado de greve. Segundo a estatal, já foram implementadas medidas para que as entregas e o fluxo de correspondência sejam normalizados. Os grevistas são contra a privatização da estatal, incluída no programa de privatizações do governo Bolsonaro. Entre as reivindicações estão a reconsideração quanto à retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios.
Muito obrigada, Maria Gabriela. Esse foi o primeiro bloco do nosso Giro de Notícias. Fique agora com sua programação normal.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Bom dia, ouvintes. Eu sou a Maria Gabriela. Agora são 10h45 no Rio e vamos com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Política.
O PSL expulsará deputados que não se afastarem de Witzel. Quem conta pra gente é a Lorena.
Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Pois é, a cúpula do PSL não perdoará os deputados do partido que continuarem na base do governador Wilson Witzel do PSC na Alerge. O comando da legenda pretende expulsar e ainda recorrer à justiça para tomar o mandato do parlamentar que não cumprir a ordem do senador Flávio Bolsonaro, que está em viagem oficial à China. Vale também para quem não entregar os cargos. Dos 12 deputados do PSL, pelo menos 7 fizeram indicações às secretarias e órgãos estaduais. E até agora, nenhum deles seguiu a orientação do filho do presidente Jair Bolsonaro de colocar as vagas à disposição de Witzel. A crise sem volta com Witzel será um teste para Flávio Bolsonaro. Desgastado pelo caso Queiroz, o senador desta vez saberá se tem ou não força junto à bancada do PSL. Além dos cargos dos deputados, o partido ocupa 2 secretarias da primeiro escalão do governo estadual. Anteontem, por meio de sua assessoria de imprensa, o secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, suplente de Flávio, afirmou que permanecerá no cargo. A outra vaga é ocupada pela Major Fabiana, titular da pasta de vitimização e amparo à pessoa com deficiência. A confusão começou com o desejo de Witzel de concorrer a presidente em 2022 contra Jair Bolsonaro. O governador só se elegeu na onda favorável ao presidente. Com cargos no Guanabara, o deputado Rodrigo Amorim, do PSL, deve ser o mais afetado. Bolsonaro não quer candidato a prefeito do Rio. Witzel já descartou apoiá-lo. Presidente da Comissão de Orçamento, Amorim, terá que provar que agora é oposição, principalmente se o assunto for o cumprimento ou não do regime de recuperação fiscal por Witzel.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Agora, Natanael Lesiak conta pra gente sobre uma apreensão da polícia na Dutra.
Bom dia, ouvinte. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 265 mil escondidos no painel de um carro em uma abordagem na rodovia Presidente Dutra, na altura de Queimados, na Baixada Fluminense. O flagrante aconteceu na noite de terça-feira, de 17. Os agentes contaram que faziam uma ronda quando desconfiaram de um motorista de um carro que seguia em sentido São Paulo. Ao abordarem o suspeito, ele teria ficado bastante nervoso. Ao inspecionarem o carro, os policiais perceberam detalhes no painel que levantaram a suspeita de que algo estava escondido ali. Cães farejadores também indicaram que algo estaria lá. Ao desmontarem o painel, os agentes encontraram sacos com dinheiro que estavam os 265 mil em espécie. Questionado sobre a origem e procedência do dinheiro, o suspeito explicou que receberia a quantia de 3 mil para sair de São Paulo e levar o carro até um posto de combustíveis na Avenida Brasil. Depois, ele retornaria e uma pessoa estaria o esperando. Ele afirmou não saber o que estava transportando. O material foi apreendido e um procedimento foi aberto para investigação da origem do dinheiro.
Serviço. A sua cidade para você.
Mudanças na Supervia. Os usuários do RioCard têm que ficar atentos, não é isso, Mariana?
É isso mesmo. Bom dia, Maria Gabriela. Bom dia, ouvinte. A partir de hoje, a Supervia deixa de aceitar os modelos antigos do RioCard. Os usuários deverão fazer a troca do cartão até o dia 31 de outubro, com os agentes do RioCard. Não é necessário apresentar documento e a operação é gratuita. Um dos pontos de troca é a Central do Brasil. Lembrando que outros meios de transporte já deixaram de aceitar os modelos antigos, como o BRT, o metrô, o VLT, os ônibus comuns e as vans. Maria Gabriela.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
vai ter show da Taylor Swift. Quem conta pra gente é o Inácio.
É isso mesmo, bom dia. A Taylor Swift virá pela primeira vez ao Brasil em uma turnê. A cantora americana anunciou o show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 18 de julho de 2020. Ela só esteve uma vez no Brasil em uma apresentação com a cantora Paula Fernandes. A turnê é sobre seu novo álbum, Lover, lançado esse ano, com músicas como Me, Lover e You Need to Calm Down. A turnê da cantora promete arrastar uma multidão de fãs em julho do ano que vem. Fiquem atentos a mais informações.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. E agora vamos com a nossa repórter Lorena Amaro falando sobre a última rodada do Carioca B1.
Pois é, Gabi, hoje a partir das 15h você acompanha aqui na Áudio Ativo mais uma cobertura exclusiva do Carioca Série B1. Estaremos ao vivo direto da rua Bariri, em Olaria, para a transmissão do jogo entre Olari e Tigres, válido pela última rodada do campeonato. E hoje também é dia de final da Copa do Brasil. O Inter recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio às 21h30 para a disputa da partida de volta da grande final. Depois de vencer o primeiro jogo por 1-0, o Atlético pode até empatar para ser campeão. Já o Inter precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça. Caso vença por apenas 1-0, a decisão irá para os pênaltis. Será um jogão.
E assim nós terminamos o nosso giro de notícias. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro, no Rio de Janeiro, sol com algumas nuvens. Você que quer aproveitar uma praia, hoje não chove. Máxima de 40 graus e mínima de 19. Bom dia.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.